Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai, eu sou Anitta Deac.
Olá, eu sou Paulo Salvetti.
Gente, Flip chegando, né? A gente tá gravando esse episódio. Que dia é hoje, amigo?
Hoje é dia 20. Dia da Consciência Negra.
Dia 20, então. Ah, é verdade, dia importante. Feriadão. Então, a Flip, né, como vocês já devem saber, vai ser do dia 22 ao dia 26. É, estarei por lá. Vou convidar todo mundo a acessar meu Instagram, AnittaDeac0, porque na timeline eu coloquei as mesas, os eventos dos quais eu vou participar. Então, quem quiser me encontrar lá para a gente bater um papo depois, é sempre um prazer grande conhecer os ouvintes do Literai. Então, venham. E esse episódio ele é bastante importante para mim, particularmente, porque eu estou lançando na Black Friday, gente. Olha, oportunidade imperdível. Um curso de técnicas narrativas online. São 5 aulas com a base teórica, assim, para você dar um salto no seu texto, tanto em termos de estilo quanto de construção de personagem. É, as aulas têm entre 1h30 e 2 horas cada, gravadas. E aí, assim, grandes autores, né? Lúcia Berlim, Cortázar, Guimarães, é realmente um repertório bem variado para vocês ampliarem a base de vocês. E vai ficar na Black Friday, assim, eu acho que uma semana depois que a gente publicar esse episódio, eu vou deixar, essa uma semaninha, vou deixar aqui na descrição do episódio o link para se inscrever. É a última oportunidade, gente, de ser meu aluno para fazer um curso do ano que vem. Ano que vem eu vou elaborar um curso novo só para ex-alunos, que é o curso avançado de técnicas literárias. Só que para fazer parte desse curso, você tem que ter tido acesso a essa base teórica antes, senão você vai boiar na maionese, entendeu? Não vai dar certo. Então, para fazer curso comigo ano que vem, essa é a última oportunidade para quem nunca foi meu aluno. Adquire esse curso na Black Friday, você vai parar numa lista, podendo fazer esse curso avançado, e também vai parar numa lista para fazer um curso de produção de texto com descontão bizarro em 2025. Então tá aqui o link, quem tiver alguma dúvida, quiser mandar pergunta, aproveita, pode mandar também lá no Instagram, AnittaDeac0. Mas o que eu ia falar desse curso? Ele vai ser reajustado, então eu tô dando, todos os meus cursos vão ser reajustados, né? Então eu tô dando um descontão, porque ele vai virar 2.200 e ele tá 1.500. Então, ou seja, um desconto de R$700, cara, é um belo de um desconto.
Aproveita a oportunidade, então, e corre lá, né?
Corre lá. E a gente veio falar sobre hoje, né? Na verdade, uma coisa que eu acho bastante importante para a construção de personagem e que, às vezes, o autor iniciante ele falha bastante. É, de vez em quando eu pego uns livros que, de contos principalmente, tá? Que as perspectivas dos personagens ela é semelhante. O vocabulário é semelhante, o jeito de ver a vida é semelhante, o contexto econômico, social e cultural é semelhante. Às vezes, o autor ele se projeta tanto a própria personalidade no livro que os personagens ficam parecendo o autor. O tom é o mesmo. Então, uma coisa bacana, né, para um livro ser diverso, sobretudo um livro de contos, precisa ter variabilidade. Tanto a personalidade desses personagens ela precisa ser diferente, quanto a paisagem interna também. E aí, o que você pode lançar a mão, né? Quais são as coisas em que você pode caprichar para você dar essa variabilidade e diversidade? O léxico, né? A métrica da frase, o jeito de contar alguma coisa, aquilo que o personagem escolhe colocar no holofote, né? Aquilo que ele edita, aquilo que ele registra, aquilo que fica na memória dele. Porque eu acho, Paulo, que a memória, por exemplo, ela conta de quem a gente é. Às vezes a gente pensa na memória como um receptáculo, tudo aquilo que fica gravado como se fosse a verdade absoluta, e na verdade a memória ela é um retrato. Porque aquilo que você lembra é porque foi relevante para você, ou seja, a memória é um espelho das suas crenças. A memória é um espelho dos seus sentimentos, das suas sensações. Então, eu acho que para a literatura ela ficar mais refinada, é importante sair dessa ideia de memória lugar comum e bastante restrita da memória como verdade. A memória, ela é uma ferramenta de construção de personagem. Não tem a ver só com enredo. Eu vou colocar o personagem rememorando essa cena porque essa cena é importante para o enredo. Não. Esta memória deve contar de quem o meu personagem é. Né? Quando você está no quarto, por exemplo, e você é uma criança e você se lembra de um detalhezinho, de uma fraldinha que a tua mãe te trouxe alguma coisa, isso está contando, de repente, de uma expectativa sua ou de uma falta sua. Milhares de coisas estavam acontecendo nesse ambiente, inclusive. Tinha lâmpada acendendo, tinha gato passando, tinha... Por que que você se lembrou exatamente de uma fralda? Então, o autor, é importante que ele tenha consciência de qual é o significado daquilo que ele quer construir com cada elemento de memória que ele vai trazer para o texto. E isso tem tudo a ver com perspectiva. Tudo a ver com perspectiva. Eu peguei um livro de contos agora que ele está complicado porque são várias mulheres que têm perspectivas muito semelhantes sobre a maternidade. Então, eu vou começar esse episódio pedindo para vocês fazerem um exercício simples, mas que ele é bastante efetivo. Quem faz livro de contos, pega um caderno e aí você vai analisar cada personagem principal de cada conto. E aí você vai colocar as características de personalidade desse personagem e a paisagem interna, ou seja, como ele se sente psiquicamente em relação à situação tratada no conto, né? Que o conto sempre vai trazer alguma situação específica. Depois você vai olhar essa lista e você vai perceber se existem muitas semelhanças entre esses personagens. Eles têm a mesma visão de mundo, eles têm o mesmo vocabulário, eles reagem de maneiras semelhantes, eles são ácidos, são sarcásticos. Por quê? Porque se eles estiverem muito parecidos, vai ficar monocórdio o negócio. E aí você vai ter que fazer um exercício de diferir, né? De trazer elementos de diferenciação e vai ter que trabalhar na tua mente, com criatividade, as diferentes reações possíveis a diferentes contextos para escolher coisas, inclusive, fora da curva, né, Paulo?
Isso aí. Nossa, é muito legal pensar isso, né? Essa coisa do... Opa, derrubei o negócio aqui. Essa coisa da variabilidade, né? Ela, nos contos, como você estava explicando aí, ela fica muito evidente, né? Mas ela também é importante em outros, né? Porque eu também já peguei romance... no qual os personagens, por exemplo, eles têm neuroses muito próximas, então, e que possivelmente se assemelham muito às do autor ou da autora. Então também é uma outra perspectiva de observar. Talvez esse mesmo exercício aí que você falou, né, em relação aos contos, também pode ser feito, de repente, em relação a todos os personagens de um romance, para a gente conseguir observar ali com qual panorama a gente está trabalhando, né? Não que eles precisem ser inteiramente diferentes, né? Mas as nuances que determinam são fundamentais, né? Porque tanto a variabilidade em relação às personagens quanto a essas perspectivas, no caso de uma obra de contos, elas ajudam a engrossar essa multiplicidade, né? Que tem a ver que é um sinônimo da complexidade, né? A gente sempre aqui está falando sobre essa ideia de como tornar aquilo que você escreve, ou como pensar, né, aquilo que você escreve de um modo mais complexo, com mais camadas, né? E não dá para fazer isso sem pensar nessa ideia de perspectivas distintas, né? Por exemplo, da repetição da perspectiva do autor, né? Eu também estava observando, tem um autor aí que eu já trabalhei, acho que já fiz uns 3 livros dele, e a gente até estava trocando essa ideia outro dia, né, em relação a como, por exemplo, de um livro para o outro, né, como também, às vezes, existem projetos autorais, né, que guardam marcas, isso eu acho que é uma coisa interessante, né? Às vezes você descobre ali uma coisa, e às vezes é uma coisa de pesquisa mesmo, uma pesquisa que não se esgota num mesmo livro, e é interessante quando se continua, isso também tem ali um certo segmento de autoralidade, né? Vira uma espécie de uma marca também desse autor, num bom sentido. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Que às vezes, se a obra, às vezes, ela não se torna uma repetição, só muda alguma coisa do tema, muda alguma coisa do personagem, mas fica ali naquele mesmo espaço de exploração, né? Um espaço de exploração de... Às vezes é uma questão, sei lá, forte de uma questão social, atrelado a um jeito de organizar a linguagem, que é essa marca, né? E daí fica se repetindo isso. Às vezes porque um deu certo e o outro pode dar também, mas muitas vezes porque o autor ou a autora não se desafiam, né, em ampliar um pouco esse projeto de identificação mesmo disso que você falou, de pesquisa de variabilidade, de coisas novas, né, que podem instigar a escrita. Então, acho que, enfim, são pontos aí importantes para a gente ficar pensando numa ampliação, né? A gente tem sempre possibilidades de nos ampliarmos, né, enquanto pesquisadoras, pesquisadores de escrita, e também para ampliarmos a obra, às vezes a própria obra que a gente já tem, né? Esse exercício aí que você estava falando agora que alguém pode fazer com um livro de contos, né? É um pulo, né, possível para alguém que já tem ali um livro, às vezes, pronto, mas que pode ali encontrar caminhos para uma reescrita, né, na qual a gente consiga observar, por exemplo, como é que, às vezes, essa nuance, né, que eu posso dar, por exemplo, eu posso criar, né, num livro de contos, eu posso criar até uma espécie de um arco narrativo, né? E esse arco narrativo, ele não precisa ser pela continuidade que tem de um conto ou de outro, ou pela relação extrema, mas às vezes pode ser exatamente por como é que os personagens se expressam, como é que eles... O que na verdade tem ali na paisagem interna deles, ou na personalidade deles, para usar esses termos aí que você sugeriu. Às vezes esses dois traços, né, eles são suficientes já para estabelecer uma relação de nuances entre esses personagens que fazem os contos ganharem esse arco que às vezes a gente constrói num romance, né? Então, enfim, acho que é um pulo do gato importantíssimo. E a hora que você estava falando aí, fiquei pensando numa coisa também interessante em relação a essa coisa da memória, que também é uma coisa que eu sempre tenho parado para pensar assim, nas leituras críticas, que é a coisa de que a própria narrativa em si, qualquer narrativa, a narrativa do romance, a narrativa dos contos, ela também é uma expressão de memória, né? Porque o narrador está sempre contando alguma coisa que ele sabe, né? E ele não está, em geral, ele não está descobrindo aquilo na hora. Ele está fazendo constatações na hora, assim como a gente faz quando a gente vai contar uma coisa, né? Às vezes, dependendo da disposição com que eu conto uma coisa que aconteceu entre mim e a minha mãe numa outra situação, eu estou ali trazendo uma memória, trazendo uma coisa que aconteceu, e ali na conversa também estou analisando, agregando coisas, então estou ao mesmo tempo trazendo a memória e produzindo. Mas a narrativa, de algum modo, ela é sempre memória. Ela é um traço de memória. Ela não é essa memória que a gente chamaria de memória pura, né? Porque ela tem talvez alguma particularidade, mas é sempre um pouco memória. E o que eu estava reparando é que, assim, como a gente tem uma tendência narrativa, que também eu acho que também tem uma coisa meio monocórdica, assim, que é essa ideia de ficar tentando fazer o narrador mostrar assim, eu me lembro que quando eu fui lá, e então eu me lembro da vez que ele me disse, não sei o quê, que fica fazendo essas marcas metalinguísticas, né, que às vezes tem me irritado um pouco, porque se o próprio exercício da narrativa é um exercício de memória, né, um exercício de uma coisa que eu já tô lembrando, e o leitor já sabe que você tá lembrando para contar aquilo que você tá escolhendo, né, às vezes ficar insistindo nessas estratégias, né, elas, enfim, revelam uma consciência pequena, né, de que aquilo que você está contando também é uma memória de alguém, mesmo que seja um narrador não apessoado, né, nesse sentido, não personificado, um narrador em terceira e tal, mas mesmo assim tem ali uma persona, tem alguém que está filtrando, que está fazendo essa canalização ali da história que está sendo contada, né, e que em certo sentido é uma memória, então. E acho que quando a gente entende esse mecanismo, quando a gente entende essa perspectiva, fica mais interessante, né, de pensar como é que eu vou jogar, como é que eu vou driblar, né, esse comum da memória para a gente ir além, né, ir para outras características, e assim como também poder analisar e não ficar sempre numa mesma repetição, né, num mesmo tom, né, desse memorial aí.
E eu acho interessante e importante entender a diferença de funcionalidade entre você contar, né, fazer uma memória do contar, porque o contar de fato é uma memória, porque tem um distanciamento do fato, né? E você ter a cena,
Ah,
né?
sim,
Porque
total.
quando você escolhe fazer uma cena, quando você escolhe colocar uma coisa contada por meio da memória, e qual a diferença entre essas duas coisas, né? Quando você coloca uma cena no presente, por exemplo, você está passando para o leitor que aquilo aconteceu exatamente como aconteceu. Se a cena está presentificada, por exemplo, na terceira pessoa, que é o onisciente, que sabe de tudo. Então tem um grau de verdade na cena do presente. A cena do presente na primeira pessoa também é possível, que é quando aquele personagem narra, né? Então ela abre os braços e babá, quer dizer, está presente, ele também está descrevendo. Então vai existir um recorte, uma contaminação, mas ao mesmo tempo também traz esse grauzinho de verdade, né? O leitor desconfia menos. Na memória, o leitor vai desconfiar mais. Então o autor, ele pode trabalhar com coisas como as fraturas da memória, as contaminações da memória e também as distorções da memória, até jogando o contar a memória contra a cena, porque você pode abordar o mesmo fato primeiro com a memória e depois vem um personagem secundário que vai contar daquela mesma cena numa perspectiva diferente. Então, olha que interessante, a gente tem uma memória de um personagem que escolhe determinados elementos e a gente tem de repente uma entrada de um personagem secundário e aí o leitor vai falar: "Ué, mas peraí. O outro personagem contou de um jeito, esse personagem está contando de outro." E aí vem a pergunta importante para essa diferenciação na construção do personagem. É, o que está em jogo aqui não é só a verdade do fato, a verdade do fato do enredo, digamos assim. O que está em jogo aqui é a personalidade e a paisagem interna de cada personagem. Porque se, como eu disse, aquilo que ele vê tem a ver com ele, o fato de personagens contarem coisas diferentes é sobretudo porque eles são diferentes. E aí a gente entra naquela coisa de sempre que os separa as meninas das mulheres e os meninos dos homens quando a gente fala de construção literária. Não é só enredo. É como esse enredo está entrelaçado à construção do personagem, né? E aí eu recebo sempre pergunta no Instagram que é a seguinte: "Nossa, Anitta, eu não quero fazer autoficção, mas eu tenho muita dificuldade de não me espalhar, de não me espelhar nos personagens. Por isso que eu acho que os meus personagens ficam meio parecidos comigo e eles não têm tanta diferença entre si." Bem, aí você vai ter que voltar àquela folhinha de caderno e criar para os seus personagens reações diferentes das suas. Você vai ter que se perguntar se o personagem tem um contexto social diferente do teu, por exemplo. É, quais são as preocupações desse personagem? Às vezes o autor ele não entra no basal, na vida, nas dificuldades, o que que pode acontecer? Porque é difícil. A gente não vive todas as realidades, a gente vive a nossa realidade. E aí, de vez em quando, vem uns livros que fazem sucesso que, por Deus, eu não sei como. Teve um livro, não vou falar, inclusive é um livro muito antigo, acho que é um livro que foi lançado, sei lá, pelo menos uns 15 anos atrás por aí, que trazia personagens simples, muito simples, com preocupações de classe média, cara. Você entende? Os personagens ganhavam pouco, passavam 5 horas no ônibus e tinham umas preocupações assim. Então você precisa olhar para a vida do personagem que você quer criar e descobrir perguntas que você não se faz, porque você não tem esse tipo de problema. Eu peguei uma questão dessa no texto de uma aluna minha. Que ela era um. Acho que eu até falei, né, na aula passada, a questão do feto, que ele estava ali na barriga, e aí de repente ele falava que o líquido amniótico tinha escorrido. Eu falei, gente, é muito afastado isso, o líquido amniótico onde esse bebê tá, ele tá enlouquecido, a água foi tirada dele, então cadê a paisagem interna? Então a autora estava contando de uma perspectiva que não combinava com a perspectiva do próprio personagem, e estava em primeira pessoa. Então também tem isso. É, o autor ele pode se afastar da perspectiva do personagem. Olha que loucura! Se ele ficar grudado só no enredo, tá afastado. E não faz sentido que o narrador personagem esteja afastado, a não ser que seja uma questão.
Uhum.
Né, que a gente já colocou isso algumas vezes, né? Se tem a ver com como ele lida com alguma situação, esse afastamento tem um sentido, tem um conceito por trás desse afastamento. Tem a ver com uma paisagem interna específica. Aí tudo bem.
É, que pode ser até interessante isso, né? Que tem um contraste ali que, a priori, parece até inverossímil, né? Que você não tá acreditando ali. Nossa, mas como é que esse cara fala tão bem, assim, sendo que ele é dessa condição social tão complexa ou teve tão pouco acesso à instrução formal, alguma coisa assim, né? E, de repente, aí, ao longo do desenvolvimento da coisa, você vai achando caminhos para isso, né? Vai achando... Ou o famoso, por exemplo... Ai, que horror. Não sei se eu vou ser muito irônico. Mas o famoso me nutria dos livros encontrados na rua. que aparece é frequentemente, zoeira. Né? Mas aí pode ser interessante.
Meu pai me ensinou a literatura, isso. Minha mãe, né? Sempre tinha livros em casa, eles liam muito.
Isso. Na casa da minha tia, né? Tinha ali uma estante que eu sempre pegava um livro escondido. Ai, meu Deus. Mas isso é interessante. Outro dia eu tava acompanhando a escrita de uma dramaturgia, assim, nem era uma leitura crítica, era só lendo um texto mesmo de um amigo. E aí a gente falou sobre um ponto disso, né? Como é que podia, por exemplo, essa... Porque ele tava, na verdade, a dramaturgia tem muito isso, né? Essa brincadeira com a paisagem sonora da fala, né? Da palavra, essa coisa. Então, como é que aquilo fica dito mesmo? A dramaturgia, afinal de contas, ela é pra ser falada, né? Então, às vezes tem... Só que no jogo de linguagem mesmo, com as palavras, né? Nessa espécie de composição, assim, musical, né? Das palavras, ele acabou valorizando uma erudição ali em favor dessa brincadeira, desse jogo, que era inclusive muito bonito, muito interessante, mas que acabava afastando o personagem disso que o personagem estava falando, vivendo. Então a gente estava pensando aí como os limites possíveis para isso, né? Como é que... No teatro ainda tem mil possibilidades diferentes, porque quando a gente escreve uma coisa para o teatro, ela é só uma parte da camada, né? Que depois vai ter lá a encenação, vai ter enfim, a direção, a interpretação, a sonoplastia, enfim. Então, tem mil outras chances de rever e criar esses contrastes, ampliar os contrastes e tal. Na literatura, já não, né? Na literatura, quando a gente percebe que tem esse contraste sem justificativa, a gente já acha, enfim, já perde um pouco a credibilidade, né? Parece que para de acreditar um pouco como leitor, né? Mas, enfim, mas para voltar nessa coisa das multiplicidades, né? Das visões diversas, eu acho que isso aí que você trouxe, né? Em relação a como é que eu estou enxergando a perspectiva de mundo, né? A visão de mundo que a obra tem, como é que eu estou conseguindo, né? Como é que eu coloco isso em xeque em relação à minha visão de mundo? E também talvez esse possa ser um exercício interessante também. Como é que eu observo em relação àquele tema, àquela questão, aquilo que está sendo ali o coração movente da sua obra, né? Como é que é a sua visão de mundo em relação a isso? E como é que é a visão de mundo que o livro está abordando? Porque na repetição, né, da nossa própria visão de mundo, a gente pode fazer a coisa ficar muito medíocre, né? É muito fácil que a coisa fique medíocre. Não porque a gente seja medíocre, mas porque o nosso. Por exemplo, eu tenho a sensação de que quando a gente vai escrever uma obra e a gente se depara com o ponto que vai ser a questão da nossa obra, né? A nossa. Isso que eu tô chamando de coração movente ali, essa coisa que faz a obra acontecer, não só da perspectiva do enredo, né? Mas enquanto a gente está no processo de pesquisa da obra, isso tem que se adensar em nós mesmos, a gente tem que aprender mais sobre isso, tem que ser um espaço de investigação, a gente tem que ter essa disposição de fazer a coisa ampliar, né? Porque se a visão de quando eu comecei a escrever a obra em relação a esse ponto, né, e a da obra são próximas, quer dizer que eu não me dispus, né, a fazer uma investigação de fato, né, uma pesquisa que faça a coisa avançar, né? E acho que isso tem muito a ver com com as possibilidades possíveis em relação a essa questão da perspectiva da multiplicidade, né? Porque a gente, por exemplo, tem várias questões que a gente acha que sabe, né? Que a gente tem não é só que acha que sabe, a gente sabe um pouco, né? E esse pouco até agora sempre bastou, né? Em relação a vários temas a gente é assim. E aí quando a gente para estudar essa coisa que a gente acha que sabe um pouco, a gente sempre descobre coisas surpreendentes, porque tem coisas surpreendentes para descobrir em todas as coisas do planeta, né? Então acho que também tem isso, né? Às vezes uma perspectiva muito... muito única ou muito medíocre, ela também acaba revelando, né, uma espécie de uma mediocridade de quem escreve e também uma mediocridade da dedicação com a obra, né? Por isso que acho que é tão importante esse tema nesse sentido de aquele desejo, né, de construir uma literatura, uma alta literatura, porque eu acho que a gente sempre deve desejar, né, ainda que esse desejo não impeça, né, os nossos limites também de se colocarem ali. Mas o desejo de fazer uma alta literatura, de fazer um negócio que faça avançar toda a questão literária, né, da cultural e tal, ela fica impossibilitada, né, quando eu não tenho essa disposição de ir além, de fazer a minha própria visão de mundo crescer, né?
Ah, se vocês ouvirem os barulhos bizarros, é porque o Vicente tá lá em cima do escritório. Vou até falar para uma amiga minha aqui que tá vazando, Paulo. Você tá ouvindo?
Eu tô ouvindo uns toque-toques.
Ele tá pisando
aí,
que nem um doido aqui, cara. Peraí.
Deixa ele, que a gente não vai se importar, não.
Ah, que o som está vazando aqui, ó. Mandando um WhatsApp no meio do bagulho. Então, o que acontece, né? Você trouxe uma coisa interessante, porque parece que o povo, às vezes, tem preguiça de pensar. Então, vem o primeiro pensamento, né? Uma primeira reação de um personagem num contexto, um primeiro pensamento desse personagem. E, assim, às vezes é preciso torcer o pensamento, às vezes é preciso refletir em cima dele para trazer alguma coisa que o seu leitor já não tenha tido acesso. Então, assim, gente, de verdade, eu vou dar um exemplo bobo aqui, né? Cena de bullying, né? Sempre a atrocidade, a violência apontada para o outro. Então, tem aquele personagem que sofre bullying na escola e a cena é só da coerção. Isso aí eu já li milhões de vezes. Assim, às vezes eu torço para ganhar na Mega Sena para nunca mais ter que ver sempre o mesmo ponto de vista, porque é uma praga. É uma praga, assim, sabe? É triste mesmo, de verdade. Porque, assim, para ser um bom escritor, na minha opinião, tá? Você não pode ter preguiça de pensar. Você não pode construir a primeira coisa que vem, só a primeira coisa e acabou. Se for genial, beleza, mas a maioria de nós não é genial, certo?
Com certeza.
Então, o que que acontece? Nessa cena, por exemplo, do bullying, né? Qual é a sombra do personagem nesse contexto? O que você pode trazer de diferente dele? A reação pode ser diferente? De repente, não ser só se esconder ou só enfrentar? Não tem só essas duas reações na vida. Porque geralmente as reações vão sempre para o extremo. Entendeu? Ou o personagem ele é um pobre coitado, ele se levanta. E aí? Não tem outras milhões de coisas que podem acontecer nesse meio? Não tem gradações para você trazer desse personagem? E aí, quando você vai para esses lugares comuns, né, de reação do personagem, de personalidade do personagem, o que que acontece? Você traz um ponto de vista, um enquadramento que é raso. Porque, geralmente, ele é um enquadramento, o primeiro enquadramento que vem na tua mente. E se a gente for parar para pensar na vida, né, se eu olho para um jardim e eu cresci nesse jardim é uma coisa, se um jardineiro olha para o jardim é outra... Se um físico olha para o jardim é outra, se uma freira olha para um jardim é outra, puta que pariu. Então, assim, precisa construir camadas e filtros específicos para o seu personagem projetar nos cenários que ele vive, para ele reagir. É essa especificidade de cenário que, se você construir, se você tomar consciência dela, você vai ter mais chance de não cair no raso. Porque você vai estar construindo, olha a diferença, Paulo, você vai estar construindo isso que é do seu personagem. Outra cena super clichê, o autor coloca, eu já cometi isso, o autor coloca o personagem diante do espelho para tratar a questão de identidade, do não reconhecimento de si, etc. Isso pertence ao personagem? Não, isso é quase uma imagem arquetípica. Ela pertence ao autor. Então, assim, às vezes eu vejo um livro que tudo pertence ao autor. É quase como se o personagem ele fosse uma marionete das ideias que surgem fortuitamente enquanto ele escreve. Deixa a vida me levar. Vamos ver o que que vai vir de cena aqui. E não tem essa preocupação de elaborar um contexto que tem a ver com essa especificidade do personagem. São coisas diferentes. E aí vai exigir mesmo um super exercício, né? Inclusive para você entender. Sai dessa coisa só da causalidade rasa, né, que a gente de vez em quando fala aqui. Então, um personagem que é dependente emocional, ele é dependente emocional porque ele teve uma mãe abusiva. Pronto, você restringiu um comportamento a um negócio. É um mais um é igual a dois. Velho, não tem coisa mais rasa do que isso. Porque a vida é mais, você entende? Tem muitas e muitas camadas que você pode construir e que saem de uma psicanálise boba para você trazer mais especificidade para esse personagem.
Exato.
Então, aí a gente tem prazeres ocultos, a gente tem ganhos subjacentes, a gente tem, nossa, dá para elaborar tanta coisa. Dá para elaborar. Não sei, como é que você vai construir o um movimento de simbiose? Vai ser só na questão psicológica? Então você vai fazer tratamentos de cena em que o leitor perceba que o outro é dependente emocionalmente do outro. Legal, legal, funciona, funciona. Mas como é que você pode explorar a simbiose nos pequenos detalhes que não sejam só psicológicos também? Como é que de repente você pode colocar que o outro usa a roupa do outro, que o outro. Você entende? Umas coisas assim que não necessariamente vão tocar só no psicológico, mas que vão ser uma projeção geral sobre o cenário, uma projeção geral sobre o clima, o espaço, o mover-se, o gestual. Quer dizer, tem muitas e muitas. É que nem o teatro, é que nem o que você está falando. É, tem essas múltiplas camadas possíveis. Na literatura, de maneira que você vai esmiuçando, esmiuçando, esmiuçando cada vez mais, né?
Esses dias eu tava relendo os Morangos Mofados, né, do Caio Fernando Abreu. Nossa, que fazia assim muitos anos que eu não lia, e eu teve uma época que eu fui mega fã assim do Caio, tipo, li tudo do Caio. E amava, assim. Mas era uma coisa que eu guardei, assim, sei lá, isso é começo dos anos 2000. E depois eu nunca mais tinha lido. E aí, na minha cabeça, não sei por quê, o Caio, ele era um autor interessante, mas eu tinha ficado com uma imagem, assim, de que ele era um autor meio de questões de identidade sexual, uma coisa assim, sabe? E aí eu tinha esquecido, assim, da potência literária dele, porque foi para mim super arrebatador, mas eu era também super jovem, então eu meio que desconsiderei a minha própria recepção da época. E eu fui ler, eu fiquei tão surpreso, porque eu achei, assim, incrível, ótimo, muito bom, e exatamente porque as coisas que são as coisas dos contos, elas ao mesmo tempo que estão... elas estão escondidas, elas sempre estão escondidas. A grande coisa, ela está sempre escondida dentro de uma coisa, de uma outra. Aquela história meio do Ricardo Piglia, sabe? Você está sempre contando duas histórias ao mesmo tempo, né? Ele faz isso assim, incrivelmente. E a coisa, talvez, que é sempre mais interessante ali, ela tá por dentro, mas ela não é sempre uma coisa só de, ai, a homofobia. Tem também isso, super forte. Mas não é sempre só dessa ordem moral, ou temática, ou ética, né? Tem mil outras nuances ali humanas. E aí eu fiquei pensando, puxa, como é mesmo, né? Como tem uns. Como é difícil ser um grande autor, né? Porque a gente não encontra isso, essa potência, assim, essa riqueza que você. Eu fiquei, tipo, espantado de reler agora, assim. Tanto é que eu li o livro inteiro numa noite, assim, porque eu fiquei. Cada conto eu ficava assombrado de novo. E aí eu acho que tem a ver com isso. Com essa ideia de que, primeiro, por mais que tenha ali uma espécie de uma. uma espécie de uma linearidade de visão de mundo, porque em certo sentido sim, o Caio está escrevendo isso, acho que final dos anos 80, e ele está contaminado por essa ideia contra a cultura, uma ideia também de liberação sexual e tal, né? Mas, então, todos os contos têm um pouco essa perspectiva. Mas, em cada conto, tem uma exploração diferente de nuance, de personagem, de narrador, de linguagem. E aí, isso me deu essa dimensão de, assim, nossa, como é um livro de contos bem engembrado, assim, nesse sentido de que tem uma continuidade, tem ali um projeto de unidade, né, no livro todo, mas cada livro tem ali a sua potência, é uma pílula diferente, explode alguma questão diferente. E aí, então, acho que tem a ver com isso, né, com essa disposição. Por exemplo, eu tenho a impressão de que o Caio Fernando Abreu era um cara, assim, absolutamente problematizador, assim, sabe? Que ele não passava um minuto sem pensar em alguma coisa, sem estar disposto a investigar, a pensar, a olhar, a ler, a conhecer, curioso, né? E acho que isso tem tudo a ver, assim, com essa multiplicidade que eu encontrei, por exemplo, surpreendentemente, né, na releitura do livro. Então, acho que isso que você estava falando, né? Por exemplo, às vezes é muito comum nas leituras críticas, né, no contato com obras, principalmente das autoras, dos autores mais iniciantes e tal, né? Às vezes é muito comum isso, assim, esse se contentar com alguma coisa que atingiu um lugar médio, né? Que tudo bem também, não tenho nada contra, assim, a gente... É isso, né? A gente tem limitações, pode ser que a coisa não fique extraordinária e tal, mas eu acho que essa disposição de pensar um pouquinho além, de pensar um pouquinho fora da caixa, né? De aprender também, acho que tem um pouco isso. É quase que uma disposição autoral, né? Nesse sentido do... Mais do que nós, assim, nós enquanto pessoas, mas a gente enquanto autor, é quase que uma disposição de alteridade, né, de se colocar no lugar desses personagens, dessas figuras, dessas vivências. E na disposição, né, dessa interesa, né, da artista mesmo, enquanto artista, né, a gente se dispor a encontrar caminhos que não são só os nossos. Né? Acho que isso é uma coisa... E para mim é uma coisa tão bonita também, é tão, tão desafiadora e pode ser tão gostosa. Né?
Eu acho que é um desafio, porque... Eu até estava pensando, né, como eu tenho essa coisa de cair para a veia poética, da prosa poética, muito facilmente, porque é um lugar confortável para mim, eu estou especialmente atenta a isso no meu próximo livro, viu? Porque eu acho que precisa mandar ética às favas, precisa mandar os pensamentos de sempre às favas, até o bonito, até a beleza. Porque a beleza técnica, ela facilmente cai num lugar... Que é lindo, modéstia à parte, eu acho muito lindo o que eu escrevo, mas assim, que é lindo.
Eu também.
Mas tem uma coisa também que é uma saída mobilizadora em relação... Ai, como é que eu vou explicar isso para vocês, gente? É que assim, é que nem o Paulo comentou isso uns episódios atrás, né, que de vez em quando ele fica com o saco cheio daquilo que ele escreve, eu também, né? Porque a gente vai para uns caminhos de vez em quando que a gente começa a falar assim, ah, caralho, é legal isso aqui, mas meu Deus, né? A gente começa a ficar meio exasperado com o próprio texto. Meus amigos, já tem bastante tempo que você falou isso, agora que me veio isso à sua mente.
Mas eu então, acho igual ainda.
Você acha igual? Não é foda, né? É difícil, porque assim, às vezes eu vejo que tem um pensamento fora da curva ali, no próximo livro, por exemplo. Mas é um pensamento fora da curva, mas... numa estrutura poética, numa estrutura que eu acho que pode ser mais suja. Né? É um desafio você sair de onde você vai. Olha que coisa maluca, porque assim, a gente conforme vai evoluindo em técnica, você vai saindo dos lugares mais rasos e penetrando lugares mais profundos. E você vai fazendo coisas diferentes, coisas que você não fazia antes. Por exemplo, se antes você trabalhava só com primeira, você vai começar a mudar narrador, então vai ter uma terceira que cai para uma primeira, você vai começar a experimentar coisas. Agora, o foda do processo é que facilmente você internaliza e integra essa estrutura, o que é bom para o livro, porque vai ficar um livro coeso, coerente, beleza. Mas facilmente você pode parar numa prisãozinha. Então, o tempo inteiro, você tem que estar se questionando o que faz parte da unidade, que é beleza, que faz parte, e, ao mesmo tempo, qual é o grau verdadeiro de liberdade que você está se dando. Porque a partir do momento que você sabe alguma coisa já e que você coloca aquilo ali para público, o público ele vai comprar, possivelmente. Mas e você? Como é que está você nesse processo criativo? O quanto você está se desafiando? O quanto que você está aprendendo? O quanto você está saindo de uma posição segura? Porque, assim, eu acho que a literatura ela tem essa dupla função. Não hoje em dia, porque é o que você falou, a maioria dos livros é médio, né? A função do livro é chancelar, é dar ao leitor, infelizmente, o que ele quer ler. Mas tem uma outra possibilidade do fazer literário, que é você plantar uma semente de alguma mobilização do leitor. Eu acho que é difícil você fazer isso se você não questiona os seus próprios limites. E durante o processo criativo, você também se mover internamente. Porque você está permitindo que esse desconhecido venha. E aí esse desconhecido também tem a ver com essa outra perspectiva sobre as coisas. Tem a ver com você não aceitar que um personagem reaja de uma determinada maneira numa cena e criar, às vezes, reações diferentes. Reações que, às vezes, são até difíceis de você alinhavar com os próximos parágrafos, com o enredo. Você entende? Porque é fácil, Paulo, você criar uma cena de bullying e alinhavar essa coisa do personagem ter sido isolado, e aí você vai engatar esse carrinho, por exemplo, num relacionamento abusivo. Então, o carrinho do bullying junto com o relacionamento abusivo, o carrinho da mãe tóxica, você vai engatando coisas. É fácil para o seu pensamento construir essa linha. Difícil é você começar a experimentar na reação dos personagens de modo que não seja tão fácil construir um fio para a tua narrativa. Mas tem uma vantagem, né? Que é um desafio, é o desafio de fazer literatura. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente também é foda, né, amigo? Porque a gente trabalha, né, com literatura, a gente que lê, a gente que analisa texto, e a gente tem muito acesso a isso o dia inteiro. A gente começa a entrar numa pira de realmente reconhecer muito facilmente esses padrões, né? Então, o que a gente está falando, o que eu estou falando aqui agora, de repente é uma questão minha, não é uma questão para ninguém, eu estou aqui enchendo o saco do povo, né?
Não, eu acho que só não é questão de quem, às vezes, não tem essa disposição de parar para pensar sobre isso, mas com certeza é uma questão, sim, para muitas pessoas. Eu acho que tem uma coisa que você falou que é deixar se sujar, que é o que define muito. Essa nossa disposição, essa nossa porosidade, assim como a gente fala de fazer um texto poroso para que haja uma experiência de diálogo com quem está lendo, mas é também como é que enquanto autores e autoras, a gente também se deixa poroso para, por exemplo, se contaminar com coisas que a gente nem sabe o que são e que tipo de coisa que pode dar ali essa contaminação. O que esse vírus vai poder trazer, sabe? Que cor que vai dar essa mistura? Nem sei e me permito. Isso que acho que pode ser uma coisa legal, né?
Pode. Eu tô bem animada para fazer o curso avançado de escrita para os ex-alunos no ano que vem, porque vai ser muito bacana. Quem fizer o curso da Black Friday, por exemplo, que vai passar por essas técnicas literárias, vai chegar no curso avançado, que eu vou virar o perrec nessa caralha, e aí eu vou falar, então, sabe o que vocês aprenderam lá? Entrega simples, determinados padrões, pegar a base, aquilo, então, são proibidos. Agora aprenderemos a construir outras coisas muito mais difíceis e vocês estão proibidos de fazer aquela caralha que vocês aprenderam a não fazer lá. Então, a ideia é deixar o povo louco, porque nesse curso da Black Friday a galera já fica louca. No curso avançado vai ser mais louco ainda, porque aí eu vou para umas linhas de pesquisa interessantes, de mudança de narrador no mesmo parágrafo. Vai haver umas aspirações assim, quase ocultistas, assim, de transformação da linguagem, né? Então, como estamos chegando ao final desse episódio, aproveita essa Black. Que ela é o convite, ela é o passaporte para você fazer o curso que eu acho que vai ser um dos grandes cursos da minha vida, porque estou me dedicando muito.
E vai ser o último, né? O último curso que vai permitir as pessoas a depois entrarem no curso avançado, né? Então, Coven.
Exato, vai ser. Exato.
Então é isso.
Então é
Arrasa lá na
isso,
Flip, depois você conta pra
queridos.
gente na próxima.
Show de bola. Vejo vocês na Flip. Beijo e até o próximo episódio.
Beijos.